Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 28 de agosto, está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana.
Para você também, Kátia Gomes, excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia para ficar bem informado por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E claro, tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp para você fazer suas reivindicações, observações, reclamar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia através do 739-8829-1029. Já vai enviando a sua mensagem de áudio ou mensagem escrita, né, isso, Cátia?
É isso, Marcos. Então, participe, tá? Mande a sua mensagem. Na hora que eu estava subindo aqui para a rádio, estava na correria, me pararam ali. Olha, eu sinto muito quando às vezes eu não tenho como dar atenção às pessoas, tá? Porque eu realmente estava muito abafada. Mas mande aí pra gente no WhatsApp, o ouvinte que me parou ali, e a gente divulga, tá? A gente ajuda vocês aqui. Bem, a partir de agora, né, você fica bem informado no nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: assistência social, reverter arquitetura hostil é desafio imposto pelo STF.
Correio da Bahia, rival do Comando Vermelho, facção carioca faz aliança com BDM e cresce na Bahia.
Triste realidade, viu? Jornal Meio Norte, Teresina, regularização fundiária. Nova lei garante terra no nome da mulher. Isso aí vem desde o governo de Bolsonaro, né?
Diário de Pernambuco, Caixa faz leilões de 900 imóveis com até 40% de deságio.
Jornal Folha de Pernambuco, metrô volta a 100% lá na capital de Pernambuco.
Tribuna do Norte de Natal, municípios do Rio Grande do Norte têm dívida de 4 bilhões e 500 milhões de reais com a Previdência.
Jornal Globo do Rio, aposentadoria e pensão, expansão acelerada de benefícios, pressiona por nova reforma da Previdência.
Já não basta a primeira, né?
Não, você não vê esse pessoal, né? Congresso, governo federal, se preocupar com o povo, com o trabalhador. Parece que só quer piorar nossa situação, né? Afinal de contas, o Congresso e o governo federal tá aí para governar em prol do povo ou para se vingar da gente? Qual é o problema?
Eles não se sacrificam, não.
Não, eles não. O povo que lute.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara tem avalanche de ações no Conselho de Ética.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Médicos descumprem horários e comprometem atendimento no SAMU. Um absurdo isso, né, gente? Correndo lá no Rio Grande do Sul, alguns foram flagrados no seu horário de plantão passeando, Marcos. Isso é uma triste realidade em todo o país. Eu acho que cada Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde de cada município, ele tem que fiscalizar, né, Marcos? Fiscalizar esses serviços essenciais como o SAMU, né? E eu achei interessante, uma médica virou para mim e falou assim: olha, eu achei bacana, em Itabuna, na Secretaria de Saúde de lá, exige que todos os médicos cumpram sua carga horária semanal bonitinha e não aceita. Opa! Que foi que houve aí, gente?
Uma mudança automática.
Que foi essa mudança automática? Ah, tá.
Azul de luz, gente. Tá mandando reverb de lá.
Voltando aqui as manchetes. Eu achei interessante esse médico falar assim, que, essa médica que acha interessante que lá em Itabuna é tudo muito organizado. Ou o médico cumpre, trabalha na carga horária, ou então não fica, né? Não faz parte do quadro da saúde. E é assim que tem que ser, Marcos, em todos os municípios.
E Ilhéus tem que começar normalizando a regulação para que as pessoas possam fazer seus exames, aqueles marcados, está difícil.
E colocar a atenção básica do município para funcionar. Porque como a atenção básica no município de Ilhéus não funciona, é ineficiente, continua superlotando Costa do Cacau. Hoje a ocupação no Costa do Cacau, o Hospital Regional Costa do Cacau, é de 168,2%. Um absurdo isso, gente.
Jornal Folha de São Paulo, taxação de produto nocivo pode diminuir carga do IVA.
Vamos de Jornal Estado de São Paulo, solicitação ao governo. Empreiteiras investigadas pela Lava Jato pedem 100 milhões de dólares em crédito para obras angolanas. Ei, Brasil! Me deixe, viu, Marcos Bezerra?
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, governo estuda uma nova concessão da terceira ponte.
Jornal Folha de Londrina, Paraná. Londrina se despede do cardeal que ajudou a eleger dois papas. Dom Geraldo Magela, que faleceu, né? Nossos sentimentos a toda a Igreja Católica.
E Jornal Popular de Goiânia, 65% dos municípios goianos gastam mais que arrecadam.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 20 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, iniciando aí mais uma semana, com muitas notícias para vocês, caros ouvintes. E claro, queridos, vocês participam aqui. Então envia aí a mensagem 98829-1029. Esse é o WhatsApp, tá? O seu canal direto aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? 98829-1029. A sua mensagem pode ser escrita, mas também pode ser de áudio de até 40 segundos. No máximo 50 segundos. E nós colocamos no ar. Então, vocês que querem nos passar aí algumas questões, pessoal aqui do Banco da Vitória, envia aí, por favor, por gentileza. Envia o WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço para Elias Reis. Elias, depois eu olho aqui sua mensagem, viu? Mas um abraço aí pra você. Já vi aqui mais ou menos o que é. Obrigada, um abraço aí pra você, tá? São 12 horas e 22 minutos. Vamos de informação. Pelo menos vamos começar com notícia boa. Por gentileza, Marcos Bezerra. A UFSB abre inscrição para 26 vagas em curso de mestrado, né?
É, a Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, está com inscrições abertas para ingresso no processo seletivo de estudantes regulares no mestrado acadêmico do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências e Sustentabilidade para o ano de 2024. São 26 vagas para ingresso em 2024 no campus de Teixeira de Freitas. São 8 para ampla concorrência, 14 para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, mais 4 vagas para quilombolas, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. São ofertadas também 3 vagas para capacitação de servidores da UFSB e 2 vagas para estrangeiros não residentes no Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 de outubro. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2024, Cátia.
Exatamente. Então você tem que aproveitar essa oportunidade aí, tá? Desse mestrado, porque afinal de contas, é aqui no sul da Bahia, então aproveite, você que é da região, tá bom? 12 horas e 23 minutos. Mais informações. Olha, agora a gente vai de notícia ruim, infelizmente. Tragédia, viu, gente? Ontem, quando eu vi as imagens, eu fiquei chocada. Chocada mesmo. Mulher morre após ser atropelada com os filhos. E o suspeito é um adolescente que estava com sinal de embriaguez. Isso ocorreu em Teixeira de Freitas.
É triste, né?
Uma mulher de 40 anos morreu depois que foi atropelada com os filhos enquanto andavam na calçada de uma rua ali em Teixeira de Freitas, lá no extremo sul baiano. Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo é um adolescente, né? Alguns falam que é um adolescente de 17, outros falam que já é um maior com 18 anos. E segundo informações, ele apresentou sinais de embriaguez, né? Se ele é menor, ele foi apreendido. Se ele já tem 18 anos, ele realmente foi preso, né? O acidente aconteceu ontem por volta das 5 da tarde, na rua João Amaro Gomes, no bairro Tancredo Neves, lá em Teixeira de Freitas. A vítima foi identificada como Gilenes Bertoso Melgaço. O casal de filhos da vítima foi levado para o hospital, né, lá de Teixeira de Freitas. Eles não tiveram as idades divulgadas e não há detalhes sobre o estado de saúde desses filhos da Gilene. A Polícia Militar informou que garrafas de bebidas foram encontradas dentro do veículo do motorista. Informações iniciais apontam que o motorista estava em alta velocidade e não tem carteira de habilitação, viu, Marcos Bezerra? Então, uma questão assim extremamente complicada, triste realidade, né? Triste realidade mesmo, que eu vou te contar, meu amigo. Carro, volante, direção, é coisa séria. Só pode dirigir quem é habilitado, tem a Carteira Nacional de Habilitação. E, obviamente, né, Marcos, para tirar essa carteira de habilitação, passou por psicoteste.
Né? Todas as provas, né?
E todas as demais
teóricas
provas.
Teóricas e práticas.
Exatamente. E aí a pessoa está embriagada e ainda não tem CNH e provoca um acidente tão trágico como esse, minha gente. Me fale. Difícil, viu? Tem mais informações aqui. Realmente, esse jovem tem 18 anos. Foi preso, tá? Após exames de alcoolemia realizados no posto da Polícia Rodoviária Federal, lá em Teixeira de Freitas, foi constatado um resultado de 0,20 miligramas, considerado normal pela legislação do trânsito. No entanto, o motorista não possuía carteira de habilitação CNH e no interior do veículo realmente foram encontradas bebidas alcoólicas. O delegado plantonista Ricardo Amaral, acompanhado dos peritos Sandro Abreu e Flávio Sampaio, realizaram aí os procedimentos da perícia no local. O corpo de Gilenes Melgaço foi removido para o IML de Teixeira de Freitas para exame de necrópsia e posteriormente será liberado para a família para realizar o sepultamento. O nome do motorista não foi divulgado. O delegado Ricardo Amaral informou que foi realizado um auto de prisão em flagrante por homicídio doloso. O motorista assumiu o risco de matar ou dirigir sem habilitação e em alta velocidade e após ter consumido bebida alcoólica. Apesar do teste de alcoolemia não ter atingido o limite para ser considerado crime, o limite é 0,34 miligramas, tá, gente? Por ml, né? A combinação desses fatores, então, resultou na tragédia, segundo aí o próprio delegado, né? Já que ele estava em alta velocidade, dirigia sem ter habilitação, a CNH, e ainda tinha bebido um pouco, né? De bebida alcoólica. E aí o carro, né? Você vê que ficou com a frente bem acabada e pegou essa mãe com essas crianças, com esses filhos ali na calçada. Gente, a mulher foi dilacerada. As imagens são horríveis. Tá? Então, pelo amor de Deus, cuidado, vocês, né, que acham que não tem habilitação, mas pode dirigir, não é assim. E sem falar que alta velocidade...
Tendo não habilitação, né, vamos reduzir a velocidade e ter mais cuidado no trânsito, que tem acontecido alguns acidentes, principalmente ali na Zona Sul de Ilhéus, na parte duplicada.
Né? Ali a gente vê diariamente... Né, motoristas em alta velocidade. Eu vou te falar, passam por mim ali todos os dias motoristas que eu me pergunto o que é que se passa na cabeça desse tipo de gente. Pelo amor de Deus, viu? Por isso que ocorre ali muito acidente, atropelamento, né? Engavetamento. Tem motorista que não gosta de respeitar a faixa de pedestre, né? Rapaz, é triste, viu?
É, se não é habilitado ou bebeu, então não pega no volante, não vai pilotar, não.
Exatamente. São 12 horas e 28 minutos. Antes de ir para o intervalo comercial, vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes, tá? Vamos lá. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau realizou mais de 600 mil procedimentos em menos de 5 anos. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, conveniado 100% ao SUS, referência em média e alta complexidade no interior da Bahia, realizou 113.338 procedimentos até a última sexta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Nesse ano, a unidade contabiliza uma média de 15.111 procedimentos por mês, com dados contabilizados nos últimos 7 meses e meio. A produção mensal supera 2022, que teve 14.339 procedimentos mensais, né? Quando a unidade atingiu o total de 172.790. De 2019 até agora, o Costa do Cacau marca o número de 627.288 serviços prestados aos pacientes. Neste ano, até a primeira quinzena de agosto, já foram realizados 33.775 atendimentos de emergência, 10.374 consultas ambulatoriais, 62.843 diagnósticos e 6.388 cirurgias, totalizando a marca expressiva de 113.338 procedimentos. No total de internações cirúrgicas, 230 foram neurológicas, 1.634 ortopédicas, 749 cardiovasculares e 3.775 eletivas. Então, referente às consultas ambulatoriais, aconteceram em cirurgia geral 3.754 da ortopedia e traumatologia, 2.376 de cirurgia vascular, 583 de cardiologia, 1.676 cirurgia cardiovascular, 214 bucomaxilofacial, 160 de dermatologia, 207 de cirurgia plástica, 62 de neurocirurgia, 522 de neurologia, né? Que tem a de neurocirurgia e de neurocirurgia. 510 e mais 310 de especialidades. Então, procedimentos diagnosticados aí foram executados 53.602 exames laboratoriais, 2.448 testes rápidos, 3.369 de anatomia e patologia e 1.507 ultrassonografias e 239 em radiologia intervencionista, além de 4.678 eletrocardiogramas. Então, Costa do Cacau já atendeu pacientes de mais de 230. Vou repetir. O Hospital Regional Costa do Cacau já atendeu pacientes de mais de 230 municípios de toda a Bahia, principalmente da região aqui sul, também de outras unidades federativas, né, de outros estados. O hospital recebe pacientes via regulação estadual da SESAB, também via emergência e emergência, também via urgência e emergência, fato que explica o número de pacientes de diversos lugares do país, principalmente nos períodos de alta, né, do fluxo turístico em Ilhéus, assegura Cristiane Câmara, diretora operacional do Costa do Cacau. Sobre os procedimentos realizados na unidade hospitalar durante os últimos anos, a diretora operacional observa que os números já alcançados, né, a unidade pode atingir em breve aí a marca de 1 milhão de serviços prestados aos pacientes. Ela avaliou que com o ritmo que eles conseguirão alcançar, oferecendo serviços especializados com atendimento humanizado e de qualidade, observa que podem atingir essa meta nos próximos 3 anos, ou até mesmo antes deste prazo, tá? E lembrando que os atendimentos lá, né, no Costa do Cacau, é um atendimento humanizado, satisfação de pacientes e familiares, né? A gente escuta muito isso, né? Que além de ter um atendimento humanizado, existe uma satisfação aí por parte dos pacientes e familiares que sempre registram no SAC do hospital, né, o serviço de atendimento ao cliente, a sua satisfação aí no bom atendimento no Hospital Costa do Cacau, com como disse aqui a Adriana Torres, filha de um paciente, quero externar nossa gratidão pelos cuidados, atenção e respeito que nós recebemos durante nossa estadia. E a Sônia Reis, esposa de um paciente, disse: eu nesse relato agradeço primeiramente ao nosso grandioso Deus e à equipe maravilhosa desse hospital Costa do Cacau. Então tá aí, né? Número de procedimentos, atendimentos lá no Costa do Cacau. O Hospital Regional aí, Costa do Cacau, realizou mais de 600 mil procedimentos em menos de 5 anos. E sempre tá cheio, né, gente? A gente sabe disso, que além de atender, a obrigação é atender a média e alta complexidade, mas acaba atendendo aí, né, quem não tem atendimento na atenção básica, principalmente aqui de Ilhéus, né, infelizmente. 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermercados Meira, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Unex Faculdade de Excelência. Bem, Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita ou até mesmo a sua mensagem de áudio, tá bom? De 40 segundos, no máximo 50, nós colocamos no ar, tá? Inclusive, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. Antes dele ir separando ali as informações, eu recebi perguntas assim, mandando foto, né? O pessoal manda logo foto e vídeo, né, Marcos Bezerra? Uhum. Catia Gomes, pergunta aí ao prefeito de Ilhéus, por quê? Por que que a ponte nova tá sem as luzes coloridas? Não tem mais iluminação, por quê? Aí foi boa pergunta. Já que é pra perguntar, vamos perguntar. E aí, prefeito, cadê a iluminação da Ponte Nova? Né? A gente sabe que ficou por um período... Claro, o governo do estado entregou a obra, né? Toda prontinha, bonitinha, com iluminação, com tudo. Mas hoje em dia ninguém mantém, né?
Complicado,
que dificuldade.
Né? Tem iluminação dos postes também, alguns quebram, caem, né? Complicado, viu? Não, não repõe logo a tempo. E tem iluminação de LED, né? Daquela pilastra principal lá.
Que não está funcionando. Ela está sempre apagada. Aí outra pergunta assim que eu recebi do fim de semana para cá, com vídeo, né? Ô, Cátia Gomes, perguntei até quando a gente vai passar por isso? Esses ônibus quebrando e atrapalhando o trânsito no horário de fluxo, né? Aí mandaram um vídeo para mim... ali da Zona Sul, sabe quando você tá passando em frente à Farmácia Indiana, aí você vai fazer um retorno à esquerda, bem ali o ônibus quebrado, e aí bagunçou o trânsito, aquela loucura, terminando a semana, entrando no fim de semana agora passado.
Um dos trechos mais complicados ali, aquele retorno, inclusive.
Rapaz, eu vou te falar, difícil, viu, minha gente, coisas que são Elias mesmo, viu? Diga, Marcos, o que temos aí de mensagem de ouvintes no WhatsApp?
Começar com mensagens de áudio, Kátia. Vamos ouvir.
Vamos lá.
Boa tarde, meu amigo Marcos. Boa tarde, minha amiga Kátia. Aqui é Nino do Acarajé da Praça Cairu falando. Estou mandando mensagem para vocês para dizer que o pessoal tá por buraco lá no São José. Fez uma tapiação lá, falta o outro lado, mas já tapou o lugar mais grave que tava, viu? Quero agradecer a Gabriela FM aí. Essa rádio maravilhosa, a melhor que está tendo no Brasil. E agradecer a vocês, viu? Que Deus abençoe. Só falta só a estrada agora do Itariri, Bom Gosto e Valão, que está abandonada. Obrigado, Deus abençoe.
Um abraço para você, Nino. Deus abençoe também. Tá aí, Nino do Acarajé, né? Passando as informações.